Quando falamos sobre família, se existe um relacionamento que no imaginário popular, pelo menos, é muito problemático, é o de nora e de sogra. Mas será que, de fato, elas são arqui-inimigas? Será que não pode existir algum tipo de cooperação? Vamos um pouco mais além. Será que elas não podem ser amigas? Bem, questões como esta e muitas outras vamos abordar hoje nesta aula. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o relacionamento entre nora e sogra dentro do escopo das lições bíblicas adulto da CPAD. Reforço que os slides utilizados nessa apresentação vão estar disponíveis no formato PDF e PowerPoint logo abaixo na descrição deste material, tá certo? Se você está acompanhando em plataformas de podcast, também estará na descrição deste podcast. Nessa lição 7, vamos falar um pouquinho sobre o relacionamento entre nora e sogra e temos como textuário o texto em Rute, capítulo 1, versículo 16. Vai ser, inclusive, o próprio livro de Rute, o pano de fundo da lição bíblica de hoje. Diz o texto: disse, porém, Rute, não me instes para que me deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática diz assim: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre a nora e a sogra, bem como o genro e o sogro. Leitura oficial, vamos ter o texto em Rute, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, também versículos 8, depois dos versículos 12 ao 14. Então, recomendo que, na verdade, leia todo o texto bíblico de referência no capítulo 1 do livro de Rute, tá certo? Bem, quero começar aqui, antes de tratarmos especificamente sobre os corpos da lição bíblica, vai servir como um parâmetro de modelo de relacionamento. Contudo, antes de falarmos sobre isso, sobre esse modelo, trazer algumas informações até históricas a respeito dentro dessa lição bíblica, eu acho que é muito importante ele fazer uma ponte com a nossa realidade. Ou seja, como se dá o relacionamento entre nora e sogra nos nossos dias. A partir disso, quero apresentar 7 conselhos sobre interação de nora e de sogra. E, logicamente, isso pode ser adaptado e, sim, pensado também para o relacionamento entre genro e sogro, tá bom? Então, vamos começar aqui por cada um desses 7 itens. Lógico, a lista poderia ser muito maior, mas vou enumerar aqui aqueles que eu julgo mais sensíveis. O primeiro deles: não existe uma competição pelo coração do marido ou filho. Ou seja, às vezes, o ponto de atrito é exatamente como se fosse, tivesse um prêmio, um troféu ali, e quem vai pegar ou quem vai colocar as mãos primeiro nesse troféu. Não. O relacionamento tanto do marido com a esposa, ele vai ter um nível de compreensão, um nível de relacionamento. O relacionamento do filho para com a mãe é uma outra dimensão. Então, não tem como se fazer uma competição nesse sentido. Fora que também tem um outro aspecto muito importante. É já o segundo elemento. O homem deve se juntar à sua esposa e deixar os pais. Ou seja, a partir do momento em que o homem se casou, a mulher se casou, necessariamente, obrigatoriamente, eles devem deixar o seio dos seus pais. E aí sim, constitui uma nova família. Eles vão ser pais, né? Espera-se, né? De uma nova família, uma nova constituição familiar, um novo núcleo é formado. Então, a partir disso, nós podemos compreender que o relacionamento daquele filho com a mãe, ele vai ser muito menor. Quando eu falo muito menor, é em relação a tempo, em relação talvez à qualidade. Por quê? Porque agora ele tem uma nova responsabilidade, uma nova obrigação. Ele criou o seu próprio núcleo. Ele tem o que fazer, vamos dizer assim, né? Ele tem o que fazer já com sua esposa, com a sua família, criando o seu lar. Então, tomando conta da casa. Então, tem uma série de quesitos que já são inerentes ao papel do pai de família. Então, ao fazer isso, não se pode pensar que a mãe vai ter o mesmo peso, impacto e influência na vida daquela pessoa. Não, já mudou totalmente essa dimensão. Bem, item 3. O homem não deve levar problemas do casamento para a mãe. E isso é uma das coisas que, infelizmente, a gente tem visto vários relatos nesse sentido. Em que, ao passo da primeira dificuldade dentro do relacionamento, seja o homem ou a mulher, já querem procurar a casa dos pais. E quando eu falo problemas naturais ou comuns, de certa forma, dentro do relacionamento. Não estou falando de coisas muito mais severas, por exemplo, como violência doméstica. Aí você tem que procurar todo mundo, inclusive a polícia. Não estou falando nesse sentido. Não falo nesses aspectos. Eu falo questões de convívio familiar, em que vai haver conflito de interesse, em que vai ocorrer conflito de opiniões, vai ter, eventualmente, discussões. Então, absolutamente normal. Infelizmente, bom que não tivesse, mas não tem o que se esperar disso, né? São pessoas diferentes, então vai ter atrito. Da mesma forma que tinha atrito entre o filho e a mãe, entre o filho e o pai. Então, isso vai acontecer dentro do relacionamento. Portanto, o homem, olha só que interessante, por mais que seja conselhos entre interação entre a nora e a sogra, o homem, o marido, porque ele pode estar fomentando problemas entre a nora e a sogra. Então, ele tem que ter consciência do seu papel nessa interação. Quarto item, a sogra deve respeitar a nora e ajudar apenas quando solicitada. E a gente vê relatos de sogras, né? Já tive contato de uma sogra que ficava acompanhando as necessidades alimentares do filho para saber se estava sendo bem alimentado, o que fosse. Então, assim, coisas absurdas. E aí, se ele casou, a esposa vai eventualmente ajudar ou contribuir ou até mesmo fazer a alimentação. E mesmo que ela não fizesse, aí ele vai se virar, porque ele já é adulto, vai saber fritar um ovo, vai saber fazer um cuscuz, um feijão, um arroz, ele vai saber se virar. Então, não temos o que pensar a respeito disso. É uma coisa que um ser humano comum, normal, ele vai conseguir executar. Então, perceba que nem o jovem deve, né, a pessoa, né, casada, procurar a sua mãe, e nem mesmo a nora, né, de forma, vamos dizer, deliberada, né, querer ficar jogando também nas costas da mãe aquilo que é responsabilidade dela, que é cuidar do marido, bem como também o marido cuidar da mulher. Então, perceba que recorrer à sogra, ao sogro, tem que ser algo muito bem pensado, né, quando solicitado, e se é necessário de fato. E a mesma coisa, o sogro e a sogra só vinha, digamos, procurar ou contribuir à medida que for solicitado, porque senão fica até chato a interação, né, o relacionamento. Então, é um aspecto muito importante. Quinto elemento, a mãe não cuida mais de um menino. Ele se tornou homem e tem uma família. Então, um dos grandes problemas que acontece é porque a mãe, ela quer o melhor para o filho dela. Absolutamente normal. Já a esposa, ela tem uma série de atribuições e responsabilidades dentro do casamento. Da mesma forma que o marido também tem. A questão é que ao ocorrer conflitos, discussões, pontos de discordância dentro de um relacionamento, e que isso pode obviamente entristecer, né, o cônjuge, isso o pai e a mãe sabendo, né, o sogro e a sogra sabendo disso, o que é que vai vir à mente muitas das vezes? É que o filho ou a filha estão sofrendo porque o cônjuge, né, o esposo ou a esposa estão tratando muito mal, ou estão sendo inconsequentes, ou estão fazendo coisas absurdas. E toda mãe, ela quer o melhor para o filho. Então, logo começa a criar um racha, uma discussão, uma desavença, em virtude de elementos, às vezes, muito secundários. E o relacionamento da nora e da sogra fica muito prejudicado, em virtude de decisões, infelizmente, muito equivocadas. De a mãe pensar que ainda tem uma criança, um menino para cuidar. E, na verdade, já não é. E ele, obviamente, esse filho vai ser contrariado. E a culpa, não necessariamente, é da esposa. Não, às vezes a culpa é do próprio homem. Então, tem que ter uma dimensão nesse sentido. Então, é aquela ideia, né, que o pessoal até comenta muitas vezes, que a mãe, né, sempre acha o filho dela o melhor filho do mundo, um menino muito especial, e que, na verdade, ele não é, às vezes, tudo isso, né? Então, é importante nós termos isso em mente. Por isso, às vezes, um pouco dessas discussões, desses problemas dentro desse relacionamento. Sexto elemento, a nora não deve ficar expondo problemas do relacionamento para a sogra. É lógico que vai ocorrer problemas dentro do relacionamento. Não vai ser novidade nenhuma alguém comentar que isso acontece. A questão é, para que levar esses problemas? Porque isso pode criar um atrito de uma situação em que a sogra pode entender que a nora é o problema. Que é ela que provoca, que é ela que amplia as circunstâncias. Mesmo que fosse, será que é ela que vai poder resolver? Será que é ela que vai dar o caminho? Então tem que pensar muito bem a que ponto vai levar e o que vai levar de informação para isso. sétimo e último elemento que quero falar. Tanto a sogra e a nora têm objetivos semelhantes, ou seja, o amor pelo filho, pelo marido. Então, isso sim, se eles têm esse objetivo, se elas possuem esse objetivo em comum, poxa, por que que elas não podem cooperar, trabalhar em conjunto? Porque vai cuidar, amar e ter um zelo maior pelaquela pessoa. O mesmo, quero reforçar, se aplica da situação oposta, o genro com o sogro. Lá tem aquela filha em que ela merece ser muito bem cuidada e muito bem tratada. Olha a responsabilidade que ambos possuem em relação àquela moça, àquela mulher. Não existe uma competição. Na verdade, existe uma interação que pode ser muito propositiva, tá certo? Tem alguns contextos em que as pessoas até comentam que a sogra é a sua segunda mãe. De tamanho, o cuidado, o zelo, né, o que ela tem junto àquela pessoa. Então, perceba que isso é um elemento muito importante também a considerarmos. Bem, a partir disso, vamos agora entrar no escopo específico da nossa lição bíblica. Nós vamos falar aqui uma situação que é muito conhecida no contexto bíblico. Tem até, vamos dizer, dramaturgia, filmes, né, demonstrando. É uma história impressionante, né, de amor, de interação de uma nora com a sogra. Num ambiente que é muito hostil. Né? Um momento em que as pessoas estão com uma extrema dificuldade. Em que ambas sofrem com uma dificuldade enorme. E que dificuldade é essa? A primeira questão é que Noemi, junto com seu marido, Elimeleque, eles tiveram que sair da sua região, da sua cidade, e foram em busca de um lugar em que tivesse sustento. Bem, eles conseguiram se situar, conseguiram encontrar um lugar em que tinham esse sustento. Contudo, acontece uma grande crise, porque essa família, em que tinham dois filhos, que era Malon e Quilim, eles tiveram a grande perda. O próprio patriarca, né? O chefe de família, o Elimeleque, ele morre. Ao acontecer isso, obviamente, Noemi ela fica desamparada, mas ela ainda tinha, né, e possuía dois filhos, homens, que de alguma forma assim ajudava a família, o sustento. Esses dois jovens, eles se casaram, né? E as suas respectivas esposas também passaram a fazer parte desse núcleo familiar. Contudo, acontece uma tragédia, né, nessa família, em que ambos os filhos de Noemi, eles morrem. E aí se cria uma circunstância muito prejudicial para as mulheres ali envolvidas. Noemi, Ruth e Orfa. Essas três estavam agora sem seus maridos, eram três viúvas. E talvez vocês devam já ter conhecimento bíblico quanto a isso, que não existia naquele período qualquer tipo de planejamento governamental de amparo às viúvas. Não, não existia isso. O que existia era que pessoas da própria família, de alguma forma, né, homens de um pouco mais distantes, eles teriam a responsabilidade de cuidar dessas mulheres. Contudo, elas estavam numa terra estranha. Então, como isso seria possível? Chegou o ponto que Noemi despediu Ruth e Orfa para que elas fossem às suas respectivas casas junto aos seus pais, para que tivessem uma vida com eles lá, ou eventualmente até tivesse a oportunidade de se casar novamente. Contudo, Noemi, ela entendeu que aquilo seria o melhor caminho e que ela viria ou iria sofrer certamente muito, porque era uma pessoa com certa idade e viúva e que não tinha quem pudesse recorrer. Contudo, acontece algo bem interessante. Noemi, ao decidir voltar para a sua terra natal, onde obviamente teria algumas pessoas mais próximas do convívio que ela possuía, Ruth resolveu também seguir ela. Ou seja, uma das noras passou a ter o entendimento que o melhor caminho, ou o que era mais adequado, era seguir a sua sogra, né? De muita renúncia. Porque, da mesma forma que Noemi estava inicialmente numa terra estranha, se estabelecendo em virtude da falta de alimentação, Ruth, ao acompanhar Noemi para a terra em que ela iria, ela é que estava deixando a sua própria terra. Ou seja, o desgaste eventual para Ruth era também muito grande. Na verdade, ela estava ficando agora numa situação oposta ao que aconteceu com Noemi. Ela estava saindo de sua terra, das pessoas mais próximas, do convívio, talvez pessoas que ela nasceu junto com elas, e ela passou a seguir esse caminho. Ao conviver mais com Noemi, Ruth passa a compreender, inclusive, não só a respeito mais da própria sogra, mas também de Deus. Ela percebe então que o caminho de Deus, os princípios do Deus de Noemi, eles eram muito positivos, eles eram melhores do que os deuses, do que os princípios que ela foi criada. Então perceba que ela teve uma conversão. Ela estava num ambiente em que não se conhecia o Deus bíblico da forma que Noemi conhecia. E ela passou a ter esse conhecimento, ela passou a seguir esse Deus. Então, perceba que Noemi, de alguma forma, foi uma espécie de tutora para Ruth. Ela orientava Ruth. E Ruth nomeou, vamos dizer assim, né, ou escolheu Noemi como uma espécie de tutora, alguém mais experiente que poderia indicar e instruir ela. Então, é algo muito positivo isso. No item 3, o tópico 2, elas estavam unidas contra a crise. Diz o texto da lição bíblica o seguinte: toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída, para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Perceba que o desamparo que elas tiveram não foi apenas financeiro, material, porque ao elas perderem os seus maridos e filhos, no caso, elas perderam não só o sustento, mas elas perderam também um aspecto emocional muito importante. Eram as pessoas que elas amavam, né? Então, isso é um impacto muito grande. E o que restou para elas foi o quê? A perspectiva espiritual. E o emocional, de certa forma, elas tinham uma a outra. Então, de alguma forma, havia um certo consolo. Lógico que não vai se igualar e comparar e superar o que era o espaço deixado pelos respectivos maridos. Aquele buraco lá ficou, aquele espaço ficou. Mas elas encontraram em Deus uma forma de superar essa grande adversidade. Então, esse é um aspecto muito importante. Um outro elemento interessante é fé e trabalho numa nova perspectiva. No item 3, no tópico 3, elas falam que chegam, né, a ter a oportunidade de trabalhar. No caso, Ruth, ela passa a pegar espigas, né, pegar materiais que eram, digamos, deixados cair pelos agricultores, e ela poderia pegar aquilo para se alimentar. E isso passou a dar uma nova dinâmica para aquela família. Porque Noemi, obviamente limitada pela sua idade para o trabalho, Ruth ainda tinha oportunidade, né, por ser mais jovem, de conseguir executar as tarefas, até mesmo que eram talvez consideradas para os homens, mas Ruth estava fazendo esse tipo de atividade. E com isso, trazendo sustento para ela e para sua sogra. No tópico 3, falamos sobre fé e trabalho numa nova perspectiva. No item 3, fala sobre a honra do trabalho no campo de Boaz. Boaz, ele era um familiar de Elimeleque, né? O esposo de Noemi. Esse daí, ele tinha uma terra, né, ou espaços que tinha agricultura, tinha o seu cultivo, e ele, Boaz, por ser da família de Elimeleque, por mais que fosse um pouco mais distante, ele tinha a responsabilidade de assumir a vida, né, a família que era de Elimeleque, já que ela estava viúva. Noemi estava necessitando de um apoio, de um sustento, de um auxílio. E é interessante que Deus, ele tinha um cuidado para que as pessoas tivessem, as viúvas, um tratamento minimamente digno, coisa que não era comum nas sociedades vizinhas. Até por isso, a gente pode compreender que a busca de Noemi em voltar para a sua terra pode talvez ter tido um pouco de fundo nessa perspectiva também, tá certo? Então é algo bem interessante a refletirmos. E aí, Ruth, nesse contexto, ela descobre, né, que o remidor de Noemi, a pessoa que teria a responsabilidade de cuidar dela, era o próprio Boaz. E Boaz, segundo a própria lição bíblica, ele é uma espécie de protótipo, né? Uma espécie de pessoa que apontava para algo que Cristo vai fazer por nós. A pessoa que vai assumir, vai ser um redentor, vai ser um salvador. E foi exatamente o que Boaz fez por Noemi e, consequentemente, por Ruth. Salvou elas da situação calamitosa em que elas estavam. Bem, no tópico 4 da nossa própria lição bíblica, Boaz redime Ruth, a moabita. E Boaz passa a se casar com Ruth, ou seja, constitui uma nova família. Então, Ruth, que arriscou tudo, ou na verdade deixou tudo para trás para poder seguir a Noemi, ela foi extremamente agraciada. E ela entrou na linha genealógica do próprio Cristo, do próprio Messias. Eles tiveram um filho chamado Obed, que por sua vez foi o pai de Jessé, que por sua vez foi o pai de Davi. Exatamente, Jesus veio da linhagem de Davi. Portanto, Rute, uma moabita, uma pessoa estranha à nação de Israel, ao povo judeu, né? Ela passou a fazer parte da linha genealógica de Jesus. E isso mostra que as escolhas que Noemi fez juntamente com Ruth foram escolhas muito acertadas, mas elas estavam numa situação muito calamitosa, de muita dificuldade, mas elas confiaram em Deus e Deus providenciou o sustento para elas. Deus providenciou o escape. Então, serve como exemplo esse grande amor e interação que tinham tanto a nora com a sogra, esse autocuidado que uma tinha para com a outra. Ou seja, aquilo que uniu elas, que foi exatamente a nora ter casado com o filho de Noemi, esse elo, ele permaneceu mesmo após o falecimento do filho de Noemi. Então, perceba que esse tipo de seio criado familiar, ele pode ir muito além. E nós podemos sim esperar que coisas como essa possam continuar acontecendo e sejam talvez muito proveitosas, tanto do relacionamento da nora com a sogra, bem como do genro com o sogro. E creio que a partir desse elemento nós podemos entender que as noras e as sogras, não apenas naquele período bíblico, mas como agora, elas devem sim trabalhar e caminhar de mão dada, de mãos dadas uma com a outra, sabendo respeitar cada um o seu espaço, sabendo entender a sogra que a nora tem o seu núcleo familiar e que tem as suas responsabilidades, bem como também a nora entender que a sogra, por mais que não faça mais parte desse núcleo juntamente lá com o filho, ela tem um papel importante, ela tem a experiência. Então, perceba que ela pode eventualmente ser acionada, ela pode ser consultada, ela pode auxiliar. Então, são aspectos muito importantes. A gente não quer entrar em detalhes de como deve ser o tratamento, de como devem ser os cuidados, de como deve ser se tem que morar perto, se mora longe. Então, isso aí são coisas que são escolhas particulares, mas uma coisa certa: os filhos, quando se casam, têm que se afastar, têm que deixar a casa dos pais. E na sociedade, principalmente no Brasil, onde pelo menos, né, tem um pouco mais de acompanhamento, a gente percebe que muitos casais já falham porque, ao se casar, não deixam os pais. Trazem, né, a nora para conviver junto com a sogra na mesma casa, às vezes. E isso começa a causar conflitos e problemas em que deveriam e poderiam ser evitados. Perceba então que o relacionamento da nora e da sogra não necessariamente tem que ser na mesma casa, tá certo? Bom que não seja. Então, isso é muito importante. Bem, como conclusão, nós podemos entender que a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre a nora e a sua sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar de sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Mas, diante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Bem, imagino que esse conteúdo tenha sido útil, essa aula tenha sido muito interessante para você. Se você quiser ter acesso aos slides desta aula, ele vai constar na descrição deste vídeo no YouTube ou nas plataformas de podcast. Nos siga nas redes sociais e se inscreva no canal para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse, tá certo? Aguardo vocês, até a nossa próxima aula, que Deus te abençoe, tchau, tchau e até mais.